Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 22 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos o livro, a obra, O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, tradução de Evandro Noledo. Nós hoje iremos iniciar, nós estamos no capítulo Influência Moral do Médium. Hoje nós vamos iniciar a dissertação de um espírito sobre a influência moral do médium. Item 230, tem uma nota da editora, a nota 55, dessa edição que eu tenho, que é de Evandro Noledo. O Evandro Noledo disse assim, que este subtítulo não fazia parte da segunda edição francesa de 1861, que serve de base para esta tradução. Mas consta, porém, no cabeçalho deste capítulo e no sumário da obra, razão pela qual o inserimos nesta versão, tá? Então, daí o subtítulo. Vou pedir para a nossa irmã Aramita fazer a nossa prece de gratidão.
Graças te damos, Senhor Jesus, pela oportunidade do encontro e do estudo. Ajuda-nos a compreendermos a nossa ligação com o mundo espiritual. Ajuda-nos a compreendermos que estamos aqui de passagem. Como nos disse o Senhor Rossini, demoramos muito tempo para aceitar isso. Às vezes, somente no fim da vida, despertamos que somos espíritos de passagem pelo planeta. Ajuda-nos a colocarmos esses ensinamentos, esses aprendizados, primeiro para nós, primeiro em nossa vida e nossa retificação moral, depois com quem convivemos e passamos mais tempo, principalmente dentro do nosso lar. Ajuda-nos, Senhor, com a Tua misericórdia, porque Tu sabes que somos rebeldes, que somos faltosos, que somos procrastinadores. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja.
Vamos lá então, item 230. Vamos ver primeiro quem é esse espírito. Erasto. Erasto foi um tesoureiro da igreja de Corinto. Isso nós vamos encontrar lá na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 16, versículo 23, tá? Romanos capítulo 16, versículo 23. Bora lá então. Romanos capítulo 16, versículo 23. Então vamos ver então o que o Erasto vai nos trazer. A seguinte instrução sobre o assunto nos foi dada por um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Porque a gente tem comunicação de Paulo na codificação, o apóstolo Paulo. Ele está na questão lá de O Livro dos Espíritos, já no finalzinho. Ele assina, inclusive, apóstolo Paulo. A partir desse momento, já é a comunicação de Erasto. Como já dissemos, os médiuns exercem influência meramente secundária nas comunicações dos espíritos, se levarmos em conta somente a faculdade mediúnica em si mesmo. O papel deles, do médium, é a de uma máquina elétrica que transmite telegramas entre dois pontos afastados da Terra. Calma que nós vamos comentar. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o telegrafista age sobre o aparelho. Isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo vai traçando a milhares de léguas sobre uma tira de papel, os sinais reprodutores do telegrama, nós também transmitimos, por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo carnal, aquilo que queremos vos ensinar. Então, aqui a gente percebe que ele está falando de um médium mecânico, mas calma. É como se aquele como dissesse assim, o médium é um aparelho.
Está falando da faculdade mediúnica em si mesmo.
Em si mesmo.
Só dela, é só isso.
Mas, assim como as influências atmosféricas, agora ele vem, perturbam não raras vezes, as transmissões do telégrafo elétrico. Então hoje, inclusive hoje, né? Choveu, caiu a internet, né, gente? Deu um vendaval, desligou tudo. Mas assim como as influências atmosféricas perturbam, não raras vezes, as transmissões do telégrafo elétrico, também, aí ele vem, a influência moral do médium pode perturbar a transmissão das nossas mensagens de além-túmulo, já que somos obrigadas a fazê-las passar por um meio que lhes é contrário. Então, olha que interessante. Eles, é como diz, se nós formos falar da mediunidade em si, é uma máquina. Mas só que essa mediunidade, essa mensagem, ela tem que passar por um ser inteligente, que é quem?
O médium.
E aí é que vai fazer toda a diferença. Então, olha só. Já que somos obrigados a fazê-las passar por um meio que lhes é contrário. Porque às vezes o médium está pensando uma coisa e o espírito vem uma outra ideia. E ele diz, somos obrigados, ou seja, não tem outro jeito. Entretanto, na maioria das vezes, essa influência é anulada pela nossa energia e pela nossa vontade. Aonde que está bem claro isso daqui como exemplo? Lembra do Araxes? A mensagem que o espírito nobre estava trazendo era totalmente o contrário. Porque ele era um médium, mas que vendia, que ganhava dinheiro. E ele não tinha nenhum escrúpulo, nenhum respeito, desde que pagasse muito bem a ele. E ali naquele momento, apesar daquelas meninas, era a... Lembra quem foi atrás?
Aurélia.
Foi a Aurélia. E tinha mais alguém com ela, não era? Acho que era funcionária dela, né?
Era a Sêmila, funcionária.
É, ela foi com o intuito realmente de destruir a Flavinha. Ela era esse o intuito, de matar a Flávia. Então ela queria algum tipo de beberagem, alguma coisa que pudesse fazer, que ele fizesse um feitiço. E ia pagar muito bem para isso. Mas no primeiro momento veio um espírito, e como ele disse aqui, o que ele fez? Olha. Entretanto, na maioria das vezes, essa influência é anulada pela nossa energia e pela nossa vontade. Então a gente vai ver isso nesse período aqui do século XIX, em que era necessário centenas de espíritos superiores para trazer a codificação. Os médios utilizados eram médios extremamente moralizados?
Não.
Tanto é que teve médio que queria praticamente ganhar dinheiro, cobrando de Kardec, uma vez que foi ela que recebeu essas comunicações. Kardec teve muita dificuldade, gente. Não é fácil não lidar com o trabalho do Cristo Jesus. Nunca foi. E durante um bom tempo, nunca será. É uma luta árdua, diária, constante. E ali, então, não era. Mas aí, esse movimento aqui, quando ele diz, entretanto, na maioria das vezes, essa influência, a influência moral do médium, é anulada pela nossa energia. Que energia é essa? Energia moral. E pela nossa vontade. De modo que nenhum ato perturbador se manifesta. Não tem jeito, eles são obrigados. Preciso passar a mensagem. Não tem ninguém moralizado, vamos usar o que tem. Mas o Araxes, exato, quantos Araxes não por aí, né? Mas aí vai. Só que a gente tem que entender que esse era um período específico. Por que que eles tinham que fazer isso? Porque eles tinham que trazer a terceira revelação. Era a codificação. Que estava, é a base, é a terceira revelação. Era um trabalho que foi realizado no século XIX de uma forma muito ostensiva. Acabou. Espírito agora, esses espíritos nobres não ficam batendo a cabeça, não. Por quê? Porque o material já está aqui. O material já chegou. As pedras já falaram. A gente precisa estudar e praticar. Entende? Então, isso aqui é um período específico. Porque você lê isso aqui, você diz, ah, tá vendo? Os espíritos superiores, quando querem se comunicar, eles usam, inclusive, a boca suja. Com efeito, ditado de elevado alcance filosófico e comunicações de perfeita moralidade são transmitidos algumas vezes por médios pouco apropriados a esses ensinos superiores. Tá vendo? Era feito esse trabalho. Mas por quê? Porque havia um propósito muito grande. Tanto é que um desses eu estou lendo agora. Pouco apropriados a esses ensinos superiores. Em contrapartida, comunicações pouco edificantes chegam algumas vezes por médios que se envergonham de lhes haverem servido de condutores. É como se ele dissesse assim: a mediunidade, ela tem uma personalidade, a faculdade sim, o comunicante é algo que não está, não vem do médium, é algo que está à parte do médium. Como diz aqui, pessoas extremamente moralizadas às vezes dão comunicações que a pessoa, como médium, teria vergonha de fazer. De maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos atraem espíritos que eles são similares. E que raramente os espíritos das Pléiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores. Quando tem à mão bons aparelhos mediúnicos, isto é, quando dispõe de bons medianeiros. Se eu tenho aqui um bom medianeiro, por que eu vou usar um mau condutor? Os espíritos atraem espíritos que eles são similares. Então é por isso a necessidade, porque esse tema aqui vai falar o quê? A influência moral do médium. Então, se é uma mensagem, se de repente eu quero publicar um livro para uma humanidade de conteúdo moral, o primeiro ponto é saber quem que está assessorando aquele médium. E como é que eu vou saber quem são as companhias do médium? Conduta moral do médium. A gente chegou no movimento espírita, num período, você olha, é um livro mediúnico e toda a renda desse livro está sendo doado. Como uma garantia autêntica de que é uma obra elevada, porque doou
os ganhos
do livro. Às vezes a pessoa não faz questão do dinheiro nos direitos autorais, mas eu tenho um outro ganho aí, que é o quê? A vaidade.
É o médium da casa.
É o médium da casa. Entendeu? É o médium. Estou publicando o livro, vai ali a foto do médium. Então a pessoa sente uma necessidade, é a vaidade. Porque o bom senso e a humildade me diz assim: nós não precisamos de livros novos, não. Nós precisamos estudar o que tem, e é muita coisa, gente. E olha, é muita coisa e de excelente qualidade, que ninguém, durante um bom tempo, vai ter a capacidade de publicar essas obras. Nem da codificação e nem dessas obras subsidiárias trazidas pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Não tem. Ainda, a Carlinha está dizendo aqui, que ainda dá nó em nossa cabeça. Ainda dá nó em nossa cabeça. Textos riquíssimos, profundos, um linguajar espetacular que a gente está aqui estudando e a gente vê no dicionário isso. Vamos pesquisar quem é fulano. A gente faz um estudo coletivo mesmo. Não dá. A Carla pesquisa, a Mita pesquisa, a Lígia pesquisa, quem está ali na edição pesquisa, coloca foto, imagem, porque é um trabalho coletivo, né, Murilo? Porque não é fácil. Então, como que tudo isso pode sair apenas de uma cabeça? Não, do jeito que o trabalho é coletivo aqui, no mundo espiritual também foi coletivo. A gente percebe André Luiz psicografando, mas quem que coordena o trabalho de André Luiz? É Emmanuel, os espíritos superiores, que é o responsável pelo trabalho de Francisco Cândido Xavier. Então, quantas vezes André Luiz diz: não me foi permitido escrever? Ou então ele conta de uma forma leve, porque não é da forma que ele quer escrever, porque André Luiz não é um espírito superior, mas é a forma que tem que ser conduzida, porque até para contar a gente tem que saber contar. E para tudo tem hora, não é verdade? Para tudo tem hora. Os médios levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. E alguém há de perguntar: mas tia, e a desobsessão? Desobsessão é um trabalho de amor, é um pronto-socorro, é um ambulatório. Em pronto-socorro, no ambulatório, você atende o quê? Pessoas doentes, pessoas enfermas. Então, a desobsessão não é para atender espírito superior. Eles são os sãos. É para atender os doentes e o médium se coloca naquela condição, tá bom? Entendeu a diferença? O que ele está falando aqui é de companhia espiritual. Quem são tuas companhias espirituais? Porque para você dar um passe, você tem suas companhias. Para você dar uma palestra, você tem suas companhias. Para você fazer um trabalho mediúnico, você tem as suas companhias espirituais que coordenam tudo isso. A gente acabou de falar. Quem era o coordenador do trabalho mediúnico de Chico Xavier? Emmanuel. Quem era o coordenador das reuniões mediúnicas na época de Kardec? São Luís. Entende? Para eu ter um guia espiritual desse nível moral, o trabalho que eu realizo, a pessoa que eu sou, tem que ser moralizada. Esses espíritos nobres não vão perder tempo com pessoas mentirosas, falsas e hipócritas, realmente. Não vão. Não adianta. Os médios levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. É por isso que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e, não raro, pouco ortodoxas, espiriticamente falando. Né? O que é a ortodoxia?
Sem a severidade da doutrina.
As regras, né? É. Então, a gente diz assim... Às vezes as pessoas nos procuravam, principalmente quando as instituições estavam aí abertas, né? Já estão voltando devagar. Mas quantas vezes as pessoas me paravam nos centros espíritas, tia, eu estou lendo um livro, mas o livro interessante, ele falou isso, eu achei isso tão estranho. E eu pergunto, por que você está perdendo tempo com um livro tão estranho? Agora tá, essa pessoa fazia parte do OS, já estava estudando as obras básicas e ainda se permite esse tipo de coisa. Ouviu ali um, dois, três estudos, ainda não é aquele... Eu digo que o OS ainda não corre nas veias, né? Que é o estudo de obras espíritas, daí o termo selecionadas, tá? E por que perde tempo? E aqui não tem absolutamente nenhum estudo doutrinário. Fez só aquele estudo en passant de apostila. Aí pega uma obra dessa e diz, não, mas é mediúnica. E daí? Pode até ser mediúnica, mas não é espírita. Certamente eles podem dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis. Mas é principalmente nesse caso que se deve submetê-los a um exame severo e escrupuloso. Que é aquilo que a gente diz. Esse tipo de espírito, eles falam meia verdade. Que é muito perigoso, faz um estrago muito grande. Então eles falam algumas verdades e jogam aí um trilhão de mentiras. Por isso é que ele diz aqui, o Erasto fala, então ele diz, certamente eles podem dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis, mas é principalmente nesse caso que se deve submetê-los a um exame severo e escrupuloso. Porque no meio de... Então ele diz assim, gente, é principalmente nesse caso que se deve submetê-los a um exame severo e escrupuloso. Porque no meio de coisas aproveitáveis, alguns espíritos hipócritas insinuam com habilidade e calculada perfídia fatos de pura invenção, asserções mentirosas, a fim de iludir a boa fé dos que lhes dispensam atenção. Tá vendo o perigo?
Faz um texto bonito, diz uma meia-verdade, um
usa o nome de Deus, de Jesus Cristo, da caridade, do amor.
Por isso que ele diz severo e escrupuloso. Exato. Porque não é texto bonito.
Não é. É por isso que a gente vai estudar lá no finalzinho do Livro dos Médiuns, Dissertações Espíritas, onde o professor Allan Kardec, eu acho tão lindo isso, olha a condição pedagógica dele. Ele coloca o texto e depois ele vai comentar o texto e ele vai nos mostrando os erros. É como se ele dissesse assim, olha, eu vou ensinar vocês, dar um norte para vocês, identificarem os erros. Pouquíssimas pessoas no movimento espírita estudaram o capítulo das dissertações espíritas. Na verdade, gente, poucas pessoas estudam as obras básicas. Assim, no miudinho, no ticadinho do jaraqui, ponto a ponto, infelizmente, é de doer isso, mas as casas espíritas não têm o hábito de fazer, promover cursos, estudos de obra espírita, da obra da codificação. Nós, do movimento espírita brasileiro, nos viciamos em estudos aportilados. Deve-se, então, eliminar sem piedade toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina já ensinou. Eu me recordo, uma vez, eu tive que viajar e coloquei uma pessoa me substituindo. E quem estava na edição era uma pessoa que não tinha muito tempo de espiritismo, logo no início da edição. E como eu estava viajando, essa pessoa me ligou e disse assim: tia, você já ouviu o áudio? Eu publiquei, mas você já ouviu? Eu disse: minha filha, ainda não. Escute, por favor. E eu fui ouvir, e tinha erros. Aí eu voltei para ela e disse bem assim: minha filha, tire do canal. E o povo do EOS que estava dentro da sala, todo mundo bateu palma. Ninguém conseguiu identificar o perigo. Então eu tive que chegar e tive que refazer o material. É por isso que nós estamos sempre atentos a dar texto, a comentar o texto, e se falarmos alguma citação, a gente diz quem é a fonte. E a gente sempre observa que a nossa fonte está dentro das obras básicas. Porque a pessoa vai citar um livro de não sei de onde, que não sabe o nome do médico, conta uma história que não tem absolutamente nada a ver com a doutrina espírita. Entendeu? E o compromisso do EOS é obras básicas e obras subsidiárias. Do ditado que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina já ensinou. O que a doutrina já ensinou. Sim. Se eu não tenho lógica e muito menos sei o que a doutrina ensinou, que critério eu vou usar? Não tem critério. Por isso que eu aceito tudo como verdade. O professor Allan Kardec está fazendo um ato de extrema caridade. Por isso, gente, é que Moisés proibiu evocar os espíritos. Porque o povo não tinha maturidade. E ainda hoje, se a pessoa chega comigo e diz assim: tia, eu nunca estudei o livro dos espíritos. Eu digo: então tu nunca estudou o livro dos médiuns. Ah, mas eu vou fazer um curso, que eu quero fazer o estudo da mediunidade. Eu diria: não vá. Você vai ser um péssimo trabalhador. Você vai ser enganado pelos espíritos. E você vai se fascinar. É o que nós temos hoje em grande quantidade no movimento. Péssimos trabalhadores de reunião mediúnica, sem absolutamente nenhum comprometimento. Fascinado com a comunicação, fascinado com o fenômeno. E a qualidade caindo, né, Ramiro?
Ele diz aqui uma coisa legal. É eliminar sem piedade.
Sem piedade. Porque vai dizer: mas eu não vou fazer isso não. A Mita vai ficar tão chateada comigo. Se a Mita ficar chateada, problema da Mita. Ah, eu vou sair do ERD. Tchau. Ah, eu vou sair do EOS. Tchau. Ah, eu vou sair do grupo mediúnico. Tchau. O Kardec dizia que a gente não tem que lamentar quem vai embora, mas quem fica atrapalhando. Porque o trabalho é meu? É da Mita? É da Carla? O trabalho é de quem? É do Cristo. E ele sempre manda trabalhadores. Sempre. Melhor.
Sai um capim, e melhor.
Como dizia o Chico, sai um capim, nasce outro capim. É isso que a gente tem que entender. Então aqui é sem piedade mesmo, Aramília. Não vai ficar cheio de dedo, não. Tá errado, tá errado. Olha, tá errado. Isso aqui não pode ser publicado. Porque hoje, quando a gente fala, hoje, o que a gente observa do movimento? Nós tivemos a hora da psicografia. Nós tivemos o período da revelação, lá no século XIX, e foi através da psicografia. Tivemos o trabalho grandioso de Francisco Cândido Xavier, psicografia. Agora nós estamos vivendo qual o momento? É o momento do livro, a gente assim, não, de editar. O que está acontecendo hoje? Nós estamos aí, são os canais. Hoje é a rede social, um ambiente que alcança o mundo. Então olha hoje o nosso perigo na nossa fala. Eu estou aqui falando, eu não sei onde isso vai chegar. Só Jesus sabe, eu não sei. Então não é um perigo a minha fala se não tiver pautado dentro da doutrina espírita? Ah, não, mas eu não vou fazer não, porque a Mita vai ficar tão chateada. Problema da Mita.
Tira, né?
Tira.
Refaz.
Refaz. tira e refaz, sem piedade. As comunicações desta natureza só são de temer para os espíritas que trabalham isolados. É o grupinho pequenininho, fechado, ou é uma pessoa que faz ali dentro da casa dela, é aquele que não aceita mais opinião de ninguém, não interagem. Para os grupos novos ou pouco esclarecidos, visto que nas reuniões em que os adeptos estão mais adiantados e já adquiriram experiência, a gralha, esse pássaro preto, perde o seu tempo a se adornar com as penas do pavão. Nossa, acaba sempre desmascarada, né? Então, na verdade, não é um pavão, é apenas uma gralha. Foi bom, gente? Falta pouquinho, mas nós vamos no ticadinho do Jaraqui, tá bom? Vamos refletir bastante aí. Ai, tia, eu queria tanto estudar mediunidade, eu queria tanto ir para a reunião mediúnica. Queres mesmo? Essa é a tua vontade, é curiosidade? Então, se for curiosidade, vai te dar preguiça de estudar. Mas se a tua vontade é realmente de se dedicar ao trabalho do Cristo Jesus, você vai se dedicar ao estudo com bastante afinco para se preparar, né, para melhor servir. Não é verdade, Murilo?
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Kardec teve muita dificuldade, gente. Não é fácil não lidar com o trabalho do Cristo Jesus. Nunca foi. E durante um bom tempo, nunca será. É uma luta árdua, diária, constante. Não tem jeito, eles são obrigados. Preciso passar a mensagem. Não tem ninguém moralizado, vamos usar o que tem. Mas o Arastes, exato, quantos Arastes não por aí, né? Mas aí vai. Só que a gente tem que entender que esse era um período específico. Por que que eles tinham que fazer isso? Porque eles tinham que trazer a terceira revelação. Era a codificação. Que estava, a base, a terceira revelação. Era um trabalho que foi realizado no século XIX de uma forma muito ostensiva. Acabou. Espírito agora, esses espíritos nobres não ficam batendo a cabeça, não. Por quê? Porque o material já está aqui. O material já chegou. As pedras já falaram. A gente precisa estudar e praticar. Entende? A mediunidade, ela tem uma personalidade. A faculdade, sim. O comunicante é algo que não está, não vem do médium. É algo que está à parte do médium. Como diz aqui, pessoas extremamente moralizadas, às vezes, dão comunicações que a pessoa, como médium, teria vergonha de fazer. Se é uma mensagem, se de repente eu quero publicar um livro para uma humanidade de conteúdo moral, o primeiro ponto é saber quem que está assessorando aquele médium. E como é que eu vou saber quem são as companhias do médium? Conduta moral do médium. Porque o bom senso e a humildade me diz assim: nós não precisamos de livros novos, não. Nós precisamos estudar o que tem, e é muita coisa. E olha, é muita coisa e de excelente qualidade. E aqui não tem absolutamente nenhum estudo doutrinário. Fez só aquele estudo en passant de apostila. Aí pega uma obra dessa e diz: não, mas é mediúnica. E daí? Pode até ser mediúnica, mas não é espírito. Esse tipo de espírito, eles falam meia verdade, que é muito perigoso. Faz um estrago muito grande. Então eles falam algumas verdades e jogam aí um trilhão de mentiras.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes que conduzem o nosso trabalho em nome do nosso Senhor. Obrigada, divino amigo, nos fortalece para essa vida, para essa luta diária contra a nossa vaidade, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Graça te damos, Senhor, que assim seja.